Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco André Veloso, um antigo aluno de Línguas e Culturas Orientais da Universidade do Minho, instituição onde o André completou também o mestrado em Estudos Interculturais e onde estudou português-chinês. O André está desde 2015 na China e atualmente é professor de português como língua estrangeira numa universidade chinesa. André, seja bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite e estares hoje aqui à conversa comigo no Alumni pelo Mundo. Eu começo mesmo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à China.
Então, muito obrigado pelo convite, desde já. Então, quando eu estava a fazer o mestrado, ainda não tinha acabado, surgiu uma oportunidade aqui na China para trabalhar, que a referência me foi dada através mesmo da diretora do curso, a professora Sun Lam, que na altura recomendou a posição para outro colega meu, também que tinha acabado o mestrado, e viemos os dois trabalhar para uma universidade chinesa, na província de Hebei, e depois, a partir do momento em que eu estava aqui na China, comecei a seguir um bocado o percurso da minha forma, mas esse início, fiquei muito agradecido então ao apoio da professora, que eu tinha tido aulas com ela durante a licenciatura e o mestrado, e ela realmente me deu essa indicação que mudou a minha vida, basicamente.
Mas tu já, quando estudavas línguas e culturas orientais, e depois também português e chinês, já era com a ideia de um dia te mudares para a China?
De facto, eu quando comecei, a licenciatura tinha a vertente tanto do chinês e do japonês, e eu quando entrei estava muito mais interessante na parte do japonês, que foi numa altura em que estava a começar a ficar muito popular coisas do Japão, mais anime e filmes e coisas assim parecidas. Mas depois, ao longo da licenciatura, comecei a mudar um bocado a minha perspectiva para a China, e o mestrado, o primeiro ano, era, pelo menos na altura, não sei agora se é igual por causa dos últimos anos, mas aquilo que se falava mais era um período de intercâmbio de um ano numa universidade chinesa, que eu fiz no primeiro ano do mestrado. Isso era o primeiro grande objetivo, era ter notas boas o suficiente para poder ter acesso a uma bolsa, para poder vir para a China. E depois, sinceramente, eu não tinha grandes planos para o futuro. O meu primeiro plano era ter essa oportunidade de estudar na China, ver se gostava e depois ia ver um pouco como é que seria o futuro.
E o que é que te fascinava nas culturas orientais, em particular na chinesa?
Eu acho que a primeira coisa é que havia muito pouca informação em Portugal. Então uma pessoa um bocado fascinado, um bocado pelo desconhecido, né? Ao mesmo tempo, o pouco contacto que eu tinha tido com coisas tanto da China como do Japão foi bastante positivo. E sinceramente, na altura, eu estava um bocado perdido naquilo que eu queria estar no futuro. Sabia que queria ser uma coisa assim relacionada com línguas. E como eu sou de Braga e na Universidade do Minho tinha essa oportunidade de seguir, eu disse assim, olha, pronto, é uma coisa que me fascina, deixa-me experimentar. E correu bem, acho eu.
Olha, depois de chegares à China com esse colega, por indicação da professora, como é que foi o percurso a partir daí?
Bem, a partir do momento em que nós entramos na China, ficamos um pouco mais por nossa conta, porque nem quando estamos na universidade temos bastante apoio de todo lado e assim. Mas a partir do momento em que viemos para cá, ficamos um pouco sem qualquer tipo de apoio, porque nós não tínhamos nenhum contacto cá. A referência tinha sido dada pela professora, mas não conhecíamos ninguém, nem na província, nem na cidade onde nós estávamos. Mas, felizmente, o departamento na altura era o departamento de português, italiano e espanhol, da universidade, que era o departamento em que nós trabalhávamos. Os professores eram espetaculares, especialmente a parte do departamento de português. Os nossos colegas chineses, que também davam aulas de português à licenciatura, foram sempre impecáveis connosco, deram-nos sempre bastante apoio, sempre precisávamos de fazer alguma coisa, e foi um bocado a partir daí que primeiro estabelecemos um pouco na universidade, aprendemos um pouco tudo o que implica trabalhar num país tão diferente, desde parte burocrática, à parte de ajuste cultural, da vida aqui. E depois o meu colega seguiu o rumo da carreira dele para Pequim, eu segui o rumo para outra província, mas também foi um bocado a partir dos contactos que nós estabelecemos e assim. Então foi o primeiro passo foi chegar cá e depois a partir de cá surgem outras oportunidades com uma pessoa que tem que ver se se enquadra delas ou não.
E neste momento és professor de português como língua estrangeira numa universidade. O que é que, quais são as tuas funções, na verdade?
Bem, neste momento eu dou aulas de não só de português, mas várias disciplinas relacionadas com a língua portuguesa. Por exemplo, este semestre estou a dar uma disciplina de oralidade, estou a dar uma de leitura de jornais e de notícias. Tenho também uma disciplina que é uma apresentação geral dos países lusófonos. Então, pelo menos em termos da parte de lecionar, é sempre tudo que tenha alguma relação com Portugal, é isso que eu acabo por ensinar. Depois, claro que há sempre o acompanhamento que se dá aos alunos fora das aulas. Por exemplo, estou a acompanhar uma aluna que está a fazer a tese de licenciatura dela. Depois, a minha universidade aqui também organiza os exames da CAPLE, da Universidade de Lisboa, que são tipo os exames da Cambridge, assim, para dar um certificado de nível internacional de português. Então, uma parte da minha responsabilidade também é essa de ser examinador nessas épocas de exames, em que vêm alunos de toda a China para tentarem obter esse certificado. E depois são outras coisas que possam aparecer na escola, que são responsabilidades normais dos professores.
Olha, e há muitos chineses interessados em aprender português?
Sim, os números todos os anos aumentam. Eu, se não me engano, há um artigo não sei se foi do ano passado ou há 2 anos, da minha orientadora, antiga orientadora que trabalha aí na Universidade do Minho, a professora Micaela. E, se não me engano, no artigo dela, ela disse que já eram pelo menos mais de 30 universidades aqui na China que têm um curso relacionado com a língua portuguesa, e esse número está a aumentar. A minha universidade também, até este ano, tinha uma turma todos os anos. Aqui são 4 anos de licenciatura, então neste momento tínhamos 4 turmas, né? Mas a partir do próximo ano vai abrir uma segunda turma no primeiro ano, ou seja, vamos quase que duplicar o número de alunos por cada ano, a partir do ano que vem. E especialmente ainda hoje, se não me engano, ou ontem, saiu uma notícia de que o comércio entre o Brasil e a China, eles vão começar a não usar o dólar como moeda intermediária. Então as relações, especialmente entre o Brasil e a China, também são uma grande vertente, e uma grande razão para a expansão aqui da língua portuguesa. Para além também de falar de Angola, que é um parceiro comercial muito importante. Então, há muitos motivos para se estudar português aqui, e o número de pessoas tem aumentado, isso é sem dúvida.
Portanto, as relações comerciais normalmente estão na base desse interesse, na maioria dos casos.
Sim. Depois também há um aspecto assim mais diplomático que tem a ver com a vertente de Macau, né? Que agora é um território chinês, mas continua a ter a língua oficial portuguesa. E há muitos alunos que também têm muito interesse em ir trabalhar para Macau, porque também é uma zona bastante boa aqui da China.
E é tão difícil para eles aprender o português como para nós aprender o chinês?
Assim, depende um pouco de como encarar essa vertente da dificuldade, porque é assim, a verdade é que o português e o chinês não é só a fonética e a gramática que são diferentes. A nível mais essencial, as nossas línguas são extremamente diferentes, porque o chinês é uma língua que é extremamente contextual. Ou seja, o chinês, por exemplo, não tem conjugações dos verbos, então uma pessoa pode dizer um verbo que não é conjugado e pode querer dizer 30 coisas diferentes e vão todas depender do contexto. Enquanto que em português, devido às nossas conjugações e à maneira que nós falamos, o que nós dizemos normalmente uma frase é um pouco mais difícil ser retirado do contexto, devido à maneira como a língua é feita. E essa parte das duas línguas torna muito difícil não só aprender a falar, aprender o vocabulário, mas também aprender a adaptar o discurso. Porque o que acontece muitas vezes é, os alunos chineses aprendem português, conseguem aprender as conjugações, o masculino e o feminino, que eles também não têm, mas depois criam frases que são muito estranhas, por causa dessa diferença da maneira como nós pensamos e como é feito o discurso. Só que, do nosso lado, como eu aprendi chinês, há uma grande dificuldade, que é o chinês, não só temos a parte da fonética, que também é muito difícil, mas também temos os caracteres, os sistemas de escrita. E uma coisa que eu gosto de dizer é que, na minha opinião, um português aprender chinês é como se estivesse a aprender duas línguas ao mesmo tempo. Porque estamos a aprender a parte oral e fonética e estamos a aprender a parte escrita, que não é como a nossa. Não é tipo um A igual a um A. Aqui temos um caractere que tem uma leitura diferente e até é possível uma pessoa saber falar sem saber ler e saber ler sem saber falar. Então, eu acho mesmo que talvez para nós aprender chinês seja um bocadinho mais difícil, na minha opinião.
De que forma é que a experiência na Universidade de Minho te ajuda, ou te ajuda, te tem ajudado, no fundo, nestas funções que hoje desempenhas na China?
Bem, primeiro, eu tive muito contacto com colegas chineses na Universidade do Minho, porque ainda hoje há muitos estudantes chineses que fazem intercâmbio na Universidade do Minho, e na altura, na licenciatura em Línguas e Culturas Orientais, era uma coisa bastante importante nas aulas e no convívio fora das aulas, era esse contacto que tínhamos com os colegas chineses. E para me ajudar um pouco com esta adaptação cultural, foi muito importante ter esse primeiro passo, porque há muitas pessoas que vêm trabalhar para aqui, que eu conheço, colegas e amigos, que não têm essa primeira fase de conhecerem outros chineses e assim, e nota-se que tem um bocado mais de choque cultural e alguma dificuldade em entender certas coisas. Então, como a licenciatura tem esse aspecto mesmo do nome, né, da cultura, de nos ensinar várias coisas, foi muito importante para mim, para me ajudar a ver como é que ia ser viver aqui.
Que memórias é que tu guardas da Universidade de Minho?
Guardo muitas memórias. Por exemplo, das aulas, que era sempre... As aulas, especialmente de oralidade de chinês, eram sempre muito, muito interessantes, especialmente porque nós tínhamos muitos professores diferentes, desde a professora Sun Lan, que tinha referido há pouco, em que era uma aula em que a professora mostrava o seu conhecimento de poesia clássica, contávamos as histórias sobre as origens dos caracteres. Era uma coisa que às vezes ela dava uma explicação e uma pessoa ficava a entender mesmo toda a cultura, tudo aquilo que vem detrás do sistema de escrita, e era mesmo muito interessante. Depois tínhamos aulas que eram dadas por professores também, eles em meio que regime de intercâmbio, que eram assim um pouco mais descontraídas, em que nos ensinavam a dizer umas coisas um pouco mais informais. E eu lembro-me sempre de estar muito entusiasmado com os outros colegas da licenciatura, por termos aprendido uma coisa nova e treinávamos fora da aula, tentávamos falar sozinhos e assim, era muito interessante. Depois também o período de intercâmbio, que embora tenha sido feito na China, foi com base no programa da Universidade do Minho, também foi muita coisa que ficou para a memória. Foi a primeira vez que eu tinha viajado para um sítio tão longe, foi a primeira vez que eu estava a viver fora de casa, muitos colegas que conheci, tanto chineses como de outros países, então há muitas, muitas memórias.
Olha, sugiro então que façamos essa viagem no tempo, mas através da música. Que tema é que tu escolhes para reviver esses momentos passados na Universidade de Minho?
É assim, há uma música que para mim fica bastante na memória, porque foi uma música que eu ouvi de muitos colegas meus. Há ouvi-lo, o senhor já cá não está, mas há um artista japonês que se chama No Jabez, em que ele foi um dos pioneiros do movimento lo-fi, do hip-hop, em que agora no YouTube há muitos streams de música de estudo que têm muito essa música de lo-fi, e ele foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer esse estilo. E na altura eu ouvi muito, muito essa música quando eu estava a estudar na China com o meu colega de quarto e também com um grupo de amigos que nós tínhamos que eram japoneses. Então foi mesmo uma música que ficou do Nujabes.
Be a the tone. Chim dream come with a tint or monochrome. From black and white to my skin tone. Some dreams have a stint on this microphone. It's funny how the music put in times of perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel the blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are. Okay, we can take it all back to the register and start all over from your canister. Just break it all down into pieces, bright moments that pass by like a meteorite. Throw on your favorite jacket and you're good to roll. On the analog trail and you look the road. Just stroll through the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane, all the highs and lows. And start all over from your canister. Just break it all down in a piece of right. Moments to pass by like you need it. Alright, 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 alright.
Depois da música, voltamos à conversa com André Veloso, ele que está a viver em Pequim, na China. André, como é que foi o primeiro encontro com a cultura chinesa? Falavas há pouco das diferenças culturais, que são muitas, como sabemos, mas qual foi, como é que foi esse primeiro encontro?
Eu posso falar um pouco da primeira vez que eu vim para a China. Eu lembro-me muito, muito bem de aterrar em Pequim com os meus... Desculpem. Sim, em Pequim, com os meus colegas, também naquela altura do mestrado, que estavam a fazer o intercâmbio e iam para a mesma cidade que eu. Nós aterramos em Pequim e depois fizemos uma viagem numa camioneta desde Pequim para Tianjin, que ia ser a cidade para onde íamos estudar. E aquela primeira viagem que fizemos de camioneta desde o aeroporto até à cidade, eu lembro-me de estar muito entusiasmado e de olhar para os prédios que estavam dos dois lados da autoestrada, enquanto íamos para lá, e fiquei completamente a achar que estava numa experiência surreal por causa da dimensão que tudo tinha. Eu sou de Braga, que é uma cidade pequenina, né, e estava a passar por prédios mais altos do que eu já tinha alguma vez visto, todos iguais. Depois, quando chegámos à universidade, estava uma chuva torrencial. Também nunca tinha visto um tipo de tempo assim mais tropical, quase. Nesse mesmo dia também fomos comer pela primeira vez a um restaurante chinês, nós todos juntos, e lembro-me que aquela primeira refeição estava muito nervoso porque eu só pensava assim, se eu não gostar do que comer hoje, se calhar vou passar mal, vou ter que estar aqui um ano inteiro. Mas felizmente não foi tudo bom, mas houve muita coisa boa ali. E houve também alguns pratos que ficaram um bocado para a memória, que ainda como hoje. Então foi aquele primeiro dia que eu passei na China, lembro-me de muitas partes muito bem, e foi entusiasmo, um pouco de medo, um pouco de também stress, mas foi uma coisa que ficou para a memória.
Já vamos falar de gastronomia daqui a pouco, mas eu gostava que nos dissesses qual foi a maior dificuldade que sentiste nessa integração?
Como nós na altura fazíamos, e agora também acho que ainda fazem, esse programa de intercâmbio, o maior objetivo era melhorarmos o nosso nível de chinês. E eu lembro-me que na altura também estava um bocado preocupado com esse aspecto de se quando chegasse à China se ia conseguir entender as pessoas, porque aquilo que se aprende na sala de aula e que é na vida real é um bocado diferente. E isso foi uma coisa que foi bastante complicada, principalmente no início, que uma pessoa vai à espera de que, ok, eu já fiz os testes, tenho notas mais ou menos, vou-me conseguir desenrascar, E depois uma pessoa consegue falar um bocadinho com os professores, com colegas, mas depois vamos a uma loja, temos uma pessoa um bocado mais idosa, tentamos falar, a pessoa abre a boca, não entendemos nada o que está ali a passar, e há um bocado aquele pânico de, oh meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a estudar há tanto tempo e não entendi nada, mas é uma coisa que uma pessoa se habitua e com o passar do tempo já fica melhor. Mas no início acho que foi mesmo a parte da língua que foi um bocado o aspecto assim mais difícil.
Mas eles são acolhedores, eles integram as pessoas que chegam ou são pessoas mais distantes?
Na minha experiência, todas as pessoas com quem eu tive assim uma relação mais próxima foram sempre muito boas hospedeiras, foram pessoas que tiveram sempre muito cuidado em pensar que eu era uma pessoa que estava fora de casa para me fazer sentir à vontade. Nesse aspecto, eu acho que os chineses em geral são impecáveis. Claro que há sempre uma pessoa ou outra que é assim um bocado mais diferente ou que pode ter uma opinião diferente, mas em regra geral, a partir do momento em que vem que não sou daqui, né? A maior parte das pessoas é sempre muito prestável e só tem coisas boas a apontar nesse aspecto.
E o que é que te fez ir ficando por aí?
Vários aspectos. Primeiro foi um aspecto de desenvolvimento pessoal, porque como eu tinha esse objetivo de continuar a aprender chinês, que na minha opinião é uma coisa para a vida inteira, basicamente, ao estar aqui é uma coisa que me ajuda, porque tenho mais contacto com a língua, sou forçado a usá-la em várias situações. Depois também foram surgindo sempre oportunidades de trabalho. Boas, com boas condições, que era muito difícil para mim simplesmente dizer: não vou aceitar esta oportunidade aqui para voltar para Portugal, onde não tenho nenhuma oportunidade neste momento. E em geral, como a China tem passado por um desenvolvimento bastante bom, pelo menos na área onde eu trabalho, né, no ensino de português, vejo ainda o país como um lugar com mesmo muitas oportunidades e sinto que nesta fase que eu estou da minha vida, da minha carreira, é um lugar onde eu quero estar pelo menos pelos próximos anos, porque me dá todas essas oportunidades para me desenvolver mais.
Do que é que se sente mais saudades quando se está longe?
Primeiro são as pessoas, obviamente, que isso não é possível substituir, né? Ainda por cima agora que passamos esta fase da pandemia, em que eu já não volto a casa já há alguns anitos, e quanto mais tempo se está longe, mais se sente falta das pessoas que não estão cá, né? Mas fora essa parte, também não são as pessoas, mas faz um bocado de falta ouvir o português. Eu tenho alguns colegas aqui portugueses e assim, também tenho contacto com outras pessoas que falam português, com brasileiros e assim, mas quando eu volto a Portugal e começo a ouvir o português mesmo, especialmente chego a Braga e começo a ouvir o meu sotaque, sinto-me em casa, mais à vontade. Então, pessoalmente, é mais essa vertente das pessoas que me faz mais falta.
E desde 2015, quantas vezes conseguiste vir a casa?
Eu normalmente eu voltava no verão, ou seja, no intervalo da escola, né, nas férias grandes de verão. Só que depois, a partir de 2000 do ano letivo 2019-2020, começou a pandemia, depois as viagens estavam ou limitadas, ou cancelavam os voos, ou depois havia medidas complicadas e ficava caríssimo. Então, desde esse ano letivo que não tenho voltado. Se tudo correr bem, vou conseguir voltar este ano, mas também não quero falar muito para não dar
Não dar azar.
mau gosto.
Olha, e como é que é um dia teu por aí?
Agora, um dia meu é: eu acordo às 6 da manhã, tomo um pequeno almoço, preparo-me para ir para as aulas, mais ou menos às 6h30 saio de casa, apanho o metro. E demora mais ou menos 1 hora para eu chegar à universidade onde dou aulas. Dou as aulas da parte da manhã, almoço na cantina e depois, se tiver aulas de tarde, fico na universidade, se não, volto para casa, para descansar um pouco, depois saio normalmente para fazer um bocado de desporto. Eu faço escalada desportiva, porque é um desporto que agora também está bastante expansão aqui na China, e eles têm muitos lugares para fazer. Faço isso durante a tarde, depois volto um bocadinho mais cedo para casa para cozinhar, e à noite depois vou dar aqui uma volta perto com a minha namorada, e é mais ou menos isso, um dia normal.
O que é que tu mais gostas em Pequim, na China?
É assim, eu estou em Pequim há um ano, e eu vivi antes em duas cidades bastante mais pequenas e com nível de desenvolvimento também muito inferior. Então, este último ano que tenho passado em Pequim tem sido muito, muito bom, porque tenho tido essa experiência de uma cidade mais internacional, mais cosmopolita, e que é basicamente uma cidade em que dá para encontrar tudo e mais alguma coisa. Como eu disse há pouco, eu gosto de fazer o desporto de escalada desportiva, e na cidade onde eu estava antes só havia dois sítios onde eu podia fazer, e eram lugares bastante pequenos e um bocado limitados em termos de recursos. Mas aqui a cidade inteira tem imensos ginásios, e que são alguns dos maiores ginásios da Ásia, e é muito interessante um fim de semana ter tempo para ir a um sítio mais longe e descobrir que há basicamente um mundo inteiro de coisas que eu desconhecia, e tudo na mesma cidade. Então é, pelo menos só por causa da dimensão e de tudo o que passa aqui por Pequim, é uma experiência que tem sido até agora espetacular.
André, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Ok, o segundo que eu posso recomendar, há uma banda de Taiwan que foi-me recomendada por um grande amigo meu e um professor que me inspirou muito aqui na China. A banda chama-se Elephant Gym, e o nome em inglês da música é Daytime. E esta música faz-me muito lembrar o tempo que eu passei aqui na China, porque é cantada em chinês. Foi-me apresentada por um colega meu que conheci aqui na China, e é um dos meus melhores amigos até hoje, e é uma coisa assim mais calminha, que é boa para quando se está a estudar ou a preparar aulas e assim.
Sure.
Voltamos à conversa com o André Veloso, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. André, falavas há pouco da gastronomia. O que é que tu sugeres em termos gastronómicos para provarmos se formos até aí?
Isso vai depender muito do tipo de pessoa que é, porque eu acho que a coisa que a gastronomia chinesa tem de melhor é a variedade. Por muito esquisita que uma pessoa possa ser em termos de comida e possa não gostar de quase nada, acaba sempre por encontrar alguma coisa que gosta aqui. Eu lembro-me que quando vim para cá num intercâmbio, nós tínhamos uma colega portuguesa que era muito limitada, digamos assim, em termos daquilo que ela podia comer, porque ela não gostava muito de coisas diferentes. Mas até ela acabou por encontrar ali duas ou três coisas que gostava muito de comer cá. Então, pessoalmente, as minhas recomendações seriam, se é uma pessoa que é um bocado mais conservadora e não quer uma coisa assim tão diferente, há um tipo de, em inglês chamam-se dumplings, que são fritos, que são espetaculares, que podem ser encontrados à volta do país. Em chinês o nome é Guotie, em japonês, talvez para algumas pessoas possa ser mais conhecido, é aquilo que eles chamam do Yaki Gyoza, e é uma comida que tem carne, tem a massa de fora, é frita, então é muito acessível para toda a gente. Se for uma pessoa assim um bocado mais aventureira e gostar de comida picante, aqui há muita comida disponível, especialmente da província de Sichuan, que é muito conhecida por essa comida picante. E se tiver então essa coragem de comer as coisas mais picantes, eu recomendava, há uma coisa que se chama malatang, que é um tipo de, é como se fosse uma sopa que eles fazem com vários molhos picantes, e depois uma pessoa pode escolher o que quiser para pôr dentro da sopa, e aquilo cozinha com os molhos picantes. E é, o molho é uma coisa muito típica que eu acho que é impossível comer em qualquer outra parte do mundo, e como uma pessoa pode escolher o tipo de coisa que quer pôr, uma carne, ou legumes, ou cogumelos, ou o que seja, acho que é uma experiência interessante comer. Então, talvez seriam essas duas recomendações.
E duas ou três recomendações em termos turísticos?
Isso também, mais uma vez, depende muito do tipo de pessoa, porque a China, em termos de turismo, é capaz de ser um dos melhores países do mundo. E eu acho que, em termos de locais da Unesco, é também um dos países que mais tem do mundo. E depende se a pessoa gosta de coisas mais naturais. Em termos de natureza, para quem, de certeza que já viram, né, Dragon Ball, sabem que há, especialmente na parte da apresentação de Dragon Ball, há uma parte em que o Son Goku passa e tem umas montanhas que são muito típicas, e uma pessoa vê aquilo e diz, isto não existe, né? Foi uma coisa inventada para ali. Mas não, existem essas montanhas aqui na China, e podem ser visitadas ou em Guilin ou em Zhangjiajie. Então, se gostarem desse tipo de montanhas com um sentimento quase como se fosse de um mundo diferente por causa da forma tão diferente, eu recomendo muito ir a esses dois sítios, especialmente porque para mim o Dragon Ball é uma referência, né? Depois, se for mais de cultura e de história, tenho os Guerreiros de Terracota, que são uma das imagens de marca da China, que também é uma experiência brutal, porque é uma coisa que, em termos de escala e impacto histórico, é muito difícil encontrar noutro sítio.
Olha, André, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui algum conselho para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Então, eu, quando comecei a minha viagem aqui, não era esse o meu objetivo, emigrar. Mas quando surgiu a oportunidade, eu aceitei-a. Felizmente comecei este trajeto com aquele meu colega que eu referi, que também foi uma referência enorme ao longo da minha vida. E acho que foi, no início, muito importante eu tê-lo como um apoio para começar esta minha viagem. Então eu acho que talvez um conselho seria, se quiserem começar a olhar para fora, se conseguirem fazer sozinhos, acho isso incrível e acho que devem tentar fazer isso. Mas se conseguirem fazer isso acompanhados, especialmente por uma pessoa que respeitem, de que gostem e que saibam que vão ter esse apoio, eu acho que é talvez uma das coisas mais importantes.
E termino perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Ah, sim, obviamente. Quando será esse dia? Ainda não sei dizer, mas sem dúvida.
Mas prevês mais a longo prazo, médio a longo prazo.
Sim, porque, como eu disse, ultimamente também têm aparecido algumas outras oportunidades aqui, para além das aulas que eu dou, e neste momento era muito difícil para mim eu estar a dizer não, a um ambiente tão dinâmico aqui, mas a longo prazo também, se aparecer alguma coisa em Portugal, a escolha ia ser bastante mais difícil.
É uma porta aberta, não é para o futuro. Olha, André, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua história aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado pelo convite.
Fica por aqui mais um programa na Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.